Estamos a conhecer as pós-graduações da Faculdade de Belas Artes. Vamos falar sobre azulejo e cerâmica. Em modo remoto tenho o professor Luís Jorge Gonçalves. Olá, professor, bem-vindo. Antes de mais, gostava que me falasse um pouco sobre este curso e sobre quais são os objetivos desta pós-graduação.
Bom, os objetivos desta pós-graduação é, em primeiro lugar, centrar-nos numa longa tradição portuguesa, que é a tradição tanto do azulejo como da cerâmica, dos estudos de azulejo e de cerâmica, e tentar também, como cabe a uma Faculdade de Belas Artes, não só a parte de investigação histórica, mas também abrangermos todo o ciclo, que hoje em dia também o estudo tanto do azulejo como da cerâmica têm. Num país onde até particularmente o azulejo teve e tem grande tradição, importa também trabalhar na sua renovação, não só na sua renovação em termos de estudos, mas também na sua renovação estética, artística, não é? E portanto, estes são também esses objetivos. E digamos, há uma linha narrativa no próprio curso que pretende trabalhar toda a cadeia do azulejo e da cerâmica. Vão haver disciplinas ligadas à parte artística e portanto, é uma componente muito forte. A experimentação artística que cabe nestas artes, não é? Na arte do azulejo e da cerâmica. Depois, toda a parte da própria história e estudar estas duas artes, ou esta arte, não é? Mas com processos históricos também na arte muito, muito particulares. É importante conhecê-los desde as suas origens, as suas transformações estéticas, a sua funcionalidade, não é? E portanto, o curso tem também essa componente, não é? Histórica, em termos de civilizações e em termos portugueses, mas também a conhecer mais recentemente artistas marcantes, não é? Destas artes, particularmente do azulejo. E depois há uma componente também do estudo das próprias coleções, porque se foram formando grandes coleções de azulejo e de cerâmica, coleções públicas, coleções privadas, em Portugal e não só. No caso português, somos particularmente felizes por termos bastantes coleções no que respeita à questão do azulejo, pela sensibilidade que há em Portugal para o azulejo, não é? E temos essa felicidade de que há imensas coleções públicas, privadas. Importa também entender, no fundo, porque é que os colecionadores colecionaram, não é? E se centraram, mas também na própria cerâmica. Depois, há uma componente também que temos de ter em conta, que é a de conservação, como é que estas artes se podem conservar, não é? Se podem manter, nós as podemos fazer passar e fazer chegar ao futuro, não é? Em que futuras gerações possam ter o contacto que nós temos e fazer outras leituras. E então outra das disciplinas será processos de conservação do próprio azulejo, desde às vezes práticas muito simples a práticas mais complexas que já exigem, então, a entrada, e será outra disciplina, do restauro do próprio azulejo e da cerâmica também, não é? Muitas vezes os azulejos e a cerâmica chegam a estados tal que é necessário também partirmos para a fase seguinte, que é do seu restauro. E, finalmente, haverá uma disciplina também, que é a curadoria do azulejo, que tem como objetivo a própria divulgação através de práticas curatoriais, e no fundo a curadoria não deixa de ser uma forma de gestão entre saberes, entre o especialista na área da história, entre o especialista na área da conservação, do restauro, entre o artista também. E portanto, a disciplina da curadoria entra aqui nesse aspecto de poder se preparar para os públicos o conhecimento que temos sobre o azulejo, sobre a forma de exposições, sobre a forma de publicações, de divulgação de meios audiovisuais, não é? Todo um trabalho de fazer chegar aos públicos estas artes, que são importantes para, eu diria, a espiritualidade de qualquer um, não é? Qualquer um se sente bem vendo azulejos e cerâmica. Eles estão presentes em todo o nosso cotidiano, todo, desde que acordamos no pequeno almoço e bebemos na caneca de leite, não é? Ou irmos pela rua e vermos fachadas de azulejos, ou de entrar num palácio, ou numa igreja, ou num museu, ou então quando almoçamos num prato também de cerâmica, não é? Portanto, a cerâmica está presente em todos os aspectos do nosso cotidiano. Até já chegou à Lua e já chegou a Marte também, não podemos esquecer disso. A cerâmica chegou a Marte e à Lua, porque é um material suficientemente flexível, mas também suficientemente resistente, não é? E portanto, importa que a curadoria também faça chegar esse lado. Portanto, ela faz tanto parte do nosso cotidiano que, se imaginássemos Lisboa ou qualquer cidade portuguesa sem revestimentos de azulejo, a gente já não imaginava que era Lisboa, não é? Ou se bebêssemos numa caneca só de plástico e num prato de plástico ou de alumínio, a gente não se sente confortável. Portanto, isto revela como a cerâmica está intimamente ligada a nós desde que no Neolítico, não é? ou no Mesolítico do Japão, ela começou a entrar no nosso cotidiano, e que fizemos imediatamente dela também não só um objeto de cotidiano, um objeto prático, mas também um objeto artístico. Portanto, ela desde o início que se centra nisso.
Professor, esta pós-graduação desenrola-se em que formato? Quanto tempo?
No primeiro semestre vamos ter, portanto, os princípios da conservação, também os princípios do restauro, também a formação, o início de uma formação artística e a parte da história da cerâmica e do azulejo. No segundo semestre aprofunda-se a questão do restauro, a questão artística, com estudos mais aprofundados na questão artística, depois a história das coleções e a curadoria também do próprio azulejo.
A quem é que se dirige esta pós-graduação, professor?
Toda a gente que queira realizar e aprofundar os seus conhecimentos na área do azulejo e da cerâmica, e portanto ele tem um leque suficientemente abrangente de entradas, até porque o mundo da cerâmica é um mundo que fascina muitos públicos, e é lógico que é um mundo, como eu disse há pouco, que entra de facto no domínio da arte, entra no domínio da engenharia, entra no domínio da conservação e do restauro, entra no domínio da própria história, e é lógico que me vai dizer assim: ah, se um engenheiro fizer este curso, para que é que serve a parte artística? Não, entendemos na Faculdade de Belas Artes, isso é um entendimento, aliás está ligado ao curso até de Ciências da Arte e do Património, de que, por exemplo, um conservador, restaurador, também tem que ter uma formação artística, até para pensar como artista, quando está no momento de intervir na própria obra, não é? E, portanto, a concepção aqui também foi exatamente essa, que é de que um curso em Belas Artes, mesmo que alguém queira aprofundar a questão, por exemplo, da história ou a questão do restauro, também tem que perceber também como é que o material é trabalhado do ponto de vista artístico, e também aprender como o artista também pensa, não é? Isso também é uma vantagem, não é? Que os estudos da arte e os estudos ligados à conservação e ao restauro também têm. Também se deve de tentar entrar também na própria forma de pensar do próprio artista. Ou se alguém faz só está interessado na conservação, se tiver uma parte de formação artística, isso também lhe permite pensar o que é que eventualmente o artista podia ter pensado, não é? Ou alguém que estude história, de pensar também em termos do próprio artista e não ser só tendências, modelos, épocas, estilos, etc., que às vezes é um pouco o erro que se cai na história. E o contrário também acontece. Alguém que queira, do ponto de vista artístico, aprofundar os estudos do azulejo ou da cerâmica, se ele também souber como pensa o historiador de arte, se ele também perceber as tendências, como trabalha o próprio restaurador, isso também, se calhar, lhe pode dar outras ideias para desenvolver o próprio azulejo. Eu quero referir aqui que neste curso até se vai trabalhar no curso que vem do design de equipamento, da professora Isabel Damaso, também, que tem muito a ver com a questão da cerâmica e das inovações do próprio design, porque é importante haver aqui um diálogo entre áreas, não é? Porque o que é importante termos, particularmente até na questão do azulejo, é que Portugal continue a ter uma linha de vanguarda na produção artística do azulejo. É muito importante, porque o azulejo mexe com muitas áreas, públicas e privadas, não é? Basta vermos as estações do metro de Lisboa, por exemplo, não é? Onde houve intervenção, felizmente, de muitos artistas contemporâneos. E, portanto, nós temos de ter essa capacidade de inovar, de continuar a inovar no azulejo, como sempre tivemos, não é? Claro que a nossa história demonstra, a gente liga muito à história do azulejo português, mas temos de ter em conta que a essência da história do azulejo português foi, a partir de um produto barato, basicamente barro e vidrado, era necessário revestir igrejas e palácios num país que tinha muito poucos recursos, e nós tivemos sempre a capacidade de ser criativos, do ponto de vista artístico e tecnológico, não é? Criando grandes superfícies por preços muito baratos. E às vezes artistas, até sem formação artística, a gente diria artesãos, não é? E atingimos a vanguarda com esses padrões, enquanto no barroco italiano se revestiam paredes de mármores embutidos e de grandes telas, nós aqui teríamos que revestir com barro e madeira, basicamente. E, portanto, nós temos que continuar a ser inovadores, como sempre fomos, na área do azulejo. Ora, pretendemos que este curso contribua para que continuemos a ser inovadores, aliás, como, e dentro desse ponto de vista vamos olhar também muito para o outro lado do Atlântico, para o Brasil, onde houve grandes artistas também inovadores, como em Portugal, não é? Eu aqui falo do Curumim Lapa, para o Brasil posso falar, por exemplo, do Atos Bulcão, não é? Como a gente fala de Brasília, do Niemeyer, por exemplo, não é? Mas há um artista que às vezes é muito menos falado, que é o Atos Bulcão, que é o azulejo de Brasília, não é? Que foi extremamente inovador pelo lado gráfico, por exemplo. E nós, em Portugal, temos que beber de várias culturas, e o curso desse ponto de vista vai ser muito importante, porque não vamos só falar só do azulejo português, mas o azulejo está aqui abaixo em Marrocos, está na Turquia, está, enfim, está em tantas culturas. Vamos também olhar para essas culturas e perceber o que nós temos também de original.
Professor, como é que as pessoas interessadas podem saber mais sobre o curso?
Ora, a partir do site da Faculdade de Belas Artes, que é www.belasartes.lisboa.pt, aí vai havendo informações sobre os cursos. Este é o meio mais, digamos, mais rápido para termos informação, mas depois haverá outros processos, não é? Para estarmos também a dar essa informação.
Professor Luís Jorge Gonçalves juntou-se a nós para nos falar de azulejo e cerâmica, uma pós-graduação da Faculdade de Belas Artes.